Audiobook grátis apresenta. Dias depois, o padre Amaro e o cônego Dias tinham ido jantar com o abade da Cortegaça. Era um velho jovial, muito caridoso, que vivia há 30 anos naquela freguesia e passava por ser o melhor cozinheiro da diocese. Todo o clero das vizinhanças conhecia a sua famosa cabedela de caça. O abade fazia anos, havia outros convidados, o padre Natario e o padre Brito. O padre Natario era uma criaturinha biliosa, seca, com dois olhos encovados, muito malignos, a pele picada das bexigas e extremamente irritável. Chamavam-lhe o Furão. Era esperto e questionador, tinha fama de ser grande latinista, e ter uma lógica de ferro e dizia-se dele, é uma língua de víbora. Vivia com duas sobrinhas orfãs, declarava-se extremoso por elas, gabava-lhe sempre a virtude, e costumava chamar-lhes as duas rosas do seu canteiro. O padre Brito era o padre mais estúpido e mais forte da diocese, tinha o aspecto, os modos, a forte vida de um robusto beirão que maneja bem o cajado, emborca um almude de vinho, pega alegremente a rabiça do arado, serve de trolha nos arranjos de um alpendre, e nas cestas quentes de junho atira brutalmente as raparigas para cima das medas de milho. O senhor Chantre, sempre correto nas suas comparações mitológicas, chamava-lhe o Leão de Nemeia. A sua cabeça era enorme, de cabelo lanígero que lhe descia até as sobrancelhas, a pele curtida tinha um tom azulado, do esforço da navalha de barba e, nas suas risadas bestiais, mostrava dentinhos muito miúdos e muito brancos do uso da broa. Quando iam sentar-se à mesa chegou o libaninho todo azafamado, gingando muito, com a calva suada, exclamando logo em tons agudos, ai, filhos! Desculpem-me, demorei-me mais um bocadinho. Passei pela igreja de Nossa Senhora da Ermida, estava o padre Nunes a dizer uma missa de intenção. Ai, filhos! Papeia logo, venho mesmo consoladinho. A Gertrudes, a velha e possante ama do abade, entrou então com a vasta terrina do caldo de galinha e o libaninho, saltitando em roda dela, começou os seus gracejos. Ai, Gertrudinhas! Quem tu fazias feliz bem eu sei. A velha aldeã ria com seu espesso riso bondoso, que lhe sacudia a massa do seio. Olhe que arranjo me aparece agora pela tarde, ai, filha! As mulheres querem-se como as peras, maduras e de sete cotovelos. Então é que é chupá-las. Os padres gargalharam e, alegremente, acomodaram-se à mesa. O jantar fora todo cozinhado pelo abade, logo a sopa as exclamações começaram. Sim, senhor, famoso! Disto nem no céu. Bela coisa! O excelente abade estava escarlate de satisfação. Era, como dizia o senhor Chantre, um divino artista. Lera todos os cozinheiros. Completos, sabia inúmeras receitas, era inventivo, e, como ele afirmava dando marteladinhas no crânio, tinha-lhe saído muito petisco daquela cachimônia. Vivia tão absorvido pela sua arte que lhe acontecia, nos sermões de domingo, dar aos fiéis ajoelhados para receberem a palavra de Deus, conselhos sobre o bacalhau guisado ou sobre os condimentos do sarrabulho. E ali vivia feliz, com a sua velha Gertrudes, de muito bom paladar também, com o seu quintal de ricos legumes, sentindo uma só ambição na vida, ter um dia jantar o bispo, ó, senhor pároco. Dizia ele a Amaro, por quem é? Mais um bocadinho. De cabedela, faça favor. Essas codezinhas de pão ensopadas no molho. Isso. Isso. Que tal, hein? E com um aspecto modesto, não é lá por dizer, mas a cabedela hoje saiu-me boa. Estava com efeito, como disse o cônego Dias, de tentar Santo Antônio no deserto. Todos tinham tirado as capas, e, só com as batinas, as voltas alargadas, comiam devagar, falando pouco. Como no dia seguinte era a festa da Senhora da Alegria, os sinos na capela, ao lado, repicavam é. O bom sol do meio-dia dava tons muito alegres à louça, às bojudas canecas azuis com vinho da bairrada, aos pires de pimentões escarlates. As frescas malgas de azeitonas pretas, enquanto o bom abade, d'olho arregalado, mordendo o beiço, ia cortando com cuidado nacos brancos do peito do capão recheado. As janelas abriam para o quintal. viam-se dois largos pés de camélias vermelhas crescendo junto ao peitoril e para além das copas das macieiras um pedaço muito vivo de céu azul ferrete. Uma nora chiava ao longe, lavadeiras batiam a roupa. Sobre a comoda, entre em folios, na sua peanha um Cristo perfilava tristemente contra a parede o seu corpo amarelo, coberto de chagas escarlates, e, aos lados, simpáticos santos sob redomas de vidro, lembravam legendas mais doces de religião amável, o bom gigante S. Cristóvão atravessando o rio com o divino pequerrucho que sorri, e faz saltar o mundo sobre a sua mãozinha como uma pela o doce pastor S. Joãozinho coberto com uma pele de ovelha, e guardando seus rebanhos, não com um cajado, mas com uma cruz o bom porteiro São Pedro, tendo na sua mão de barro as duas santas chaves que servem nas fechaduras do céu. Nas paredes, em litografias de coloridos cruéis, o patriarca São José apoiava-se ao seu cajado onde florescem lírios brancos o cavalo empinado do bravo S. Jorge pisava o ventre de um dragão surpreendido e o bom Santo Antônio, à beira de um regato, sorria, falando a um tubarão. O clim-clim dos copos, o ruído das facas animavam a velha sala de tecto de carvalho defumado, de uma alegria desusada. E Libaninho devorava, dizendo pilherias, gertrudinhas, flor do caniço, passa-me as vagens. Não me olhes assim, magana, que me fazes revolver os intestinos, o diabo é o homem. Dizia a velha. Olha pró que lhe deu. Falasse-me aqui há 30 anos, seu perdido, ai, filha. Exclamava revirando os olhos, nem me digas isso que sinto coisas pela espinha acima. Os padres engasgavam-se de riso. Já duas canecas de vinho estavam vazias, e o padre Brito desabotoara a batina, deixando ver a sua grossa camisola de lã da Covilhã, onde a marca da fábrica, feita de linha azul, era uma cruz sobre um coração. Um pobre então viera à porta rosnar lamentosamente Padre Nosso Si enquanto Gertrudes lhe metia no alforje metade de uma broa. Os padres falaram dos bandos de mendigos que agora percorriam as freguesias. Muita pobreza por aqui, muita pobreza. Dizia o bom abade. Ó dias, mais este bocadinho da asa? Muita pobreza, mais muita preguiça, considerou duramente o padre Natario. Em muitas fazendas sabia ele que havia falta de jornaleiros, e viam-se marmanjos, rijos como pinheiros, a choramingar padrinossos pelas portas, súcia de mariolas. Resumiu. Deixe lá, padre Natario, deixe lá. Disse o abade. Olhe que a pobreza deveras. Por aqui há famílias, homem, mulher e 5 filhos, que dormem no chão como porcos e não comem senão ervas. Então que diabo querias tu que eles comessem? Exclamou o cônego Dias lambendo os dedos depois de ter esburgado a asa do capão. Querias que comessem peru? Cada um como quem é. O bom abade puxou, repoltreando-se, o guardanapo para o estômago, e disse com afeto, a pobreza agrada a Deus Nosso Senhor. Ai, filhos! Acudiu o Libaninho num tom choroso, se houvesse só pobrezinhos isto era o reininho dos céus. O padre Amaro considerou com gravidade, é bom que haja quem tenha cabedais para legados pios, edificações de capelas, a propriedade devia estar na mão da igreja, interrompeu Natario com autoridade. O cônego Dias arrotou com estrondo e acrescentou, para o esplendor do culto e propagação da fé. Mas a grande causa da miséria, dizia Natario com uma voz pedante, era a grande imoralidade. Ah! Lá isso não falemos! Exclamou o abade com desgosto. Neste momento há só aqui na freguesia mais de 12 raparigas solteiras gravidas. Pois senhores, se as chamo, se as repreendo, põem-se-me a fungar de riso, lá nos meus sítios, disse o padre Brito, quando foi pela panha da azeitona, como a falta de braços, vieram as maltas trabalhar. Pois agora o verás. Que desaforo, contou a história das maltas, trabalhadores errantes, homens e mulheres, que andam oferecendo os braços pelas fazendas, vivem na promiscuidade e morrem na miséria. Era necessário andar sempre de cajado em cima deles, ai! Disse o Libaninho para os lados apertando as mãos na cabeça. Ai, o pecado que vai pelo mundo! Até se me estão a erriçar os cabelos. Mas a freguesia de Santa Catarina era pior. As mulheres casadas tinham perdido todo o escrúpulo. Piores que cabras, dizia o padre Natario alargando a fivela do colete. e o padre Brito falou de um caso na freguesia de Amor, raparigas de 16 e 18 anos que costumavam reunir-se num palheiro, o palheiro do Silverio, e passavam lá à noite com um bando de marmanjos. Então o padre Natario, que já tinha os olhos luzídios, a língua solta, disse, repotreando-se na cadeira e espaçando as palavras, eu não sei o que se passa lá na tua freguesia, Brito, mais se há alguma coisa o exemplo vem de alto. A mim tem-me dito que tu e a mulher do regedor, é mentira. Exclamou o Brito fazendo-se todo escarlate. Oh, Brito! Oh, Brito! Disseram em redor, repreendendo-o com bondade. É mentira! Berrou ele. E aqui para nós, meus ricos, disse o cônego Dias baixando a voz, com o olhinho aceso numa malícia confidencial, sempre lhes digo que é uma mulher de mão cheia, é mentira! Clamou Brito. E falando de um jacto, quem anda a espalhar isso é o morgado da cumeada, porque o regedor não votou com ele na eleição. Mas tão certo como eu estar aqui, quebro-lhe os ossos, tinha os olhos injectados, brandia o punho, quebro-lhe os ossos, o caso não é para tanto, homem, considerou Natario. Quebro-lhe os ossos. Não lhe deixo um inteiro, ai, sossega, leãozinho. Disse o libanino com ternura. Não te percas, filhinho. Mas recordando a influência do morgado da cumeada, que era então oposição e que levava 200 votos à urna, os padres falaram de eleições e dos seus episódios. Todos ali, a não ser o padre Amaro, sabiam, como disse Natario, cozinhar um deputadozinho. Vieram anedotas, cada um celebrou as suas façanhas. O padre Natario na última eleição tinha arranjado 80 votos, caspité. Disseram. Imaginam vocês como? Com um milagre? Repetiram espantados. Sim, senhores, tinha-se entendido com um missionário, e na véspera da eleição receberam-se na freguesia cartas vindas do céu e assignadas pela Virgem Maria, pedindo, com promessas de salvação e ameaças do inferno, voto para o candidato do governo. De chupeta, hein? De mão cheia. Disseram todos. Só Amaro parecia surpreendido. Homem! Disse o abade com ingenuidade, de isso é que eu cá precisava. Eu então tenho de andar aí a estafar-me de porta em porta. E sorrindo bondosamente, com o que se faz ainda alguma coisita é com o relaxe da côngrua, e com a confissão, disse o padre Natario. A coisa então vai pelas mulheres, mas vai segura. Da confissão tira-se grande partido. O padre Amaro, que estivera calado, disse gravemente, mas enfim a confissão é um ato muito sério, e servir assim para eleições. O padre Natario, que tinha duas rosetas escarlates na face e gestos excitados, soltou uma palavra imprudente, pois o senhor toma a confissão a sério. Houve uma grande surpresa. Se toma a confissão a sério? Gritou o padre Amaro recuando a cadeira, com os olhos arregalados. Ora essa! Exclamaram. Oh, Natario! Oh, menino! O padre Natario exaltado queria explicar, atenuar, escutem, criaturas de Deus. Eu não quero dizer que a confissão seja uma brincadeira. Irra! Eu não sou pedreiro livre. O que eu quero dizer é que é um meio de persuasão, de saber o que se passa, de dirigir o rebanho para aqui ou para ali. E quando é para o serviço de Deus, é uma arma. Aí está o que é, a absolvição é uma arma. Exclamaram. O abade protestava, dizendo. Oh, Natario! Oh, filho! Isso não! O libaninho tinha se benzido e, dizia, tinha já um tal terror que até lhe tremiam as pernas. Natario irritou-se, então talvez me queiram dizer, gritou, que qualquer de nós, pelo fato de ser padre, porque o bispo lhe impôs três vezes as mãos e porque lhe disse o axipe, tem missão directa de Deus, é Deus mesmo para absolver. De certo! Exclamaram, de certo! E o cônego Dias disse, meneando uma garfada de vagens, corum remiseris peccata, remituntur eis. É a fórmula. A fórmula é tudo, menino, a confissão é a essência mesma do sacerdócio, soltou o padre Amaro com gestos escolares, fulminando Natario. Leia Santo Ignácio. Leia S. Tomás, anda-me com ele. gritava o libanino pulando na cadeira, apoiando Amaro. Anda-me com ele, amigo pároco. Salta-me no cachaço do ímpio, ó, senhores. Berrou Natario furioso com a contradição, o que eu quero é que me respondam a isto. E voltando-se para Amaro, o senhor, por exemplo, que acaba de almoçar, que comeu seu pão torrado, tomou seu café, fumou seu cigarro, e que depois se vai sentar no confessionário, às vezes preocupado com negócios de família ou com faltas de dinheiro, ou com dores de cabeça ou com dores de barriga, imagina o senhor que está ali como um Deus para absolver. O argumento surpreendeu. O cônego Dias, pousando o talher, ergueu os braços, e com uma solenidade cômica exclamou, Hereticus é. É herege, Hereticus é. Também eu digo, rosnou o padre Amaro. Mas a Gertrudes entrava com a larga travessa do arroz doce. Não falemos n essas coisas, não falemos n essas coisas, disse logo prudentemente o abade. Vamos ao arrozinho. Gertrudes, dá cá a garrafinha do Porto. Natario, debruçado sobre a mesa, ainda arremessava argumentos a Amaro, absolver e exercer a graça. A graça só é atributo de Deus, em nenhum. Auctor encontra que a graça seja transmissível. Logo, ponho duas objeções. Gritou Amaro com o dedo em riste, em atitude de polêmica. Ó, filhos! Ó, filhos! Acudiu o bom abade aflito. Deixem-a. Sabatina, que até nem lhe sabe o arrozinho. Serviu o vinho do Porto, para os acalmar, enchendo os copos devagar, com as precauções clássicas, 1815. Dizia. Disto não se bebe todos os dias. Para o saborear, depois de o fazer reluzir a luz na transparência dos copos, repotreavam-se nas velhas cadeiras de couro começaram as saudez. A primeira foi ao abade, que murmurava, muita honra. Muita honra. Tinha os olhos chorosos de satisfação. A sua santidade Pio IX. Gritou então o libanino brandindo o cálix. Ao mártir. Todos beberam comovidos. Libaninho entoou em voz de falsete o hino de Pio IX, o abade, prudente, feu calar por causa do hortelão que no quintal aparava o bucho. A sobremesa foi longa, muito saboreada. Natario tornara-se terno. Falava das suas sobrinhas, as suas duas rosas, e citava Virgílio. Molhando as castanhas em vinho. Amaro, todo deitado para trás na cadeira, as mãos nos bolsos, olhava machinalmente as árvores do jardim. Pensando vagamente em Amelia, nas suas formas, suspirou mesmo com um desejo dela, enquanto o padre Brito, rubro, queria convencer os republicanos a marmeleiro. Viva o marmeleiro do padre Brito! Gritou entusiasmado o libaninho. Mas Natario começara a discutir com o cônego história eclesiástica, é? Muito questionador, voltou aos seus argumentos vagos sobre a doutrina da graça, afirmava que um assassino, um parricida poderia ser canonizado, se tivesse revelado o estado de graça. Divagava, com frases de escola em que se lhe pegava a língua. Citou santos que tinham sido escandalosos outros que pela sua profissão deviam ter conhecido. Praticado, amado vício. Exclamou com as mãos na cinta, Santo Ignácio foi militar, militar? Gritou o libaninho. E erguendo-se correndo a Natario. Lançando-lhe um braço ao pescoço com uma ternura pueril é. Avinhada, militar? E que era ele? Que era ele, o meu devoto santo? Ignácio? Natario repeliu-o, deixa-me, homem. Era sargento de caçadores. Houve uma enorme risada. O libaninho ficara estático. Sargento de caçadores. Dizia erguendo as mãos num ímpeto beato. Meu rico Santo Ignácio. Bendito e louvado seja ele por toda a eternidade. E então o abade propôs que fossem tomar café para debaixo da parreira. Eram 3 horas. Ao erguer-se todos cambaleavam um pouco, arrotando formidavelmente, com risadas espessas só Amaro tinha a cabeça lucida, as pernas firmes, e sentia-se muito terno. Pois agora, colegas, disse o abade sorvendo o último gole de café, o que está a calhar é um passeio à fazenda. Para esmoer, rosnou o cônego erguendo-se com dificuldade. Vamos lá à fazenda do abade. Foram pelo atalho da barroca, um caminho estreito de carros. O dia estava muito azul, dum sol tépido. A vereda seguia entre valados e riçados de silva se para além as terras lisas estendiam-se cobertas de rastolho a espaços as oliveiras destacavam, com grande nitidez, na sua folhagem fina para o horizonte arredondavam-se colinas cobertas da rama verde-negra dos pinheiros havia um grande silêncio só às vezes, ao longe, num caminho, um carro chiava. E naquela serenidade da paisagem e da luz, os padres iam caminhando devagar, tropeçando um pouco, d'olho aceso, estômago infartado, chacoteando e achando a vida boa. O cônego Dias e o abade, de braço dado, caturravam. O Brito, ao lado de Amaro, jurava que havia de beber o sangue ao morgado da cumeada. Prudencia, colega Brito, prudencia, dizia Amaro chupando o cigarro. E o Brito, com passadas de carretão, rosnava, hei de comer-lhe os figados. O libaninho atrás, só, cantarolava em falsete, passarinho trigueiro, salta cá fora. Adiante de todos ia o padre Natario, levava a capa no braço, arrastando pelo chão a batina desabotoada por trás deixava ver o forro imundo do colete e ia suas pernas escanifradas, com as meias pretas de lã cheias de passagens, faziam bordos que o atiravam contra o silvado. E no entretanto Brito, com grandes bafos de vinho, roncava, eu só me contentava em agarrar num cajado e correr tudo. Tudo, e gesticulava com um gesto imenso que abrangia o mundo. Tem as asas quebradas, não pode agora. Gania atrás o libaninho. Mas pararam de repente, Natario adiante gritava com uma voz furiosa, seu burro, você não vê? Sua besta. Era a volta do atalho. Tropeçara com um velho que conduzia uma ovelha. Ia caindo e ameaçava-o com o punho fechado numa raiva avinhada. Queira vossa senhoria perdoar, dizia humildemente o homem. Sua besta. Berrava Natario com os olhos chamejantes. Que o racho. O homem balbuciava, tinha tirado o chapéu viam-se os seus cabelos. Branco se parecia ser um antigo criado de lavoura envelhecido num. Trabalho era talvez avô, e curvado, vermelho de vergonha, encolhia-se. Com acebes para deixar passar no estreito caminho de carros os senhores padres joviais e excitados da vinhaça. Amaro não os quis acompanhar até a fazenda. Ao fim da aldeia, no cruzeiro, tomou pelo caminho de sobros, voltou para a Leiria. Olhe que é uma legoa a cidade, dizia o abade. Eu mando-lhe aparelhar. A egoa, colega. Qual história, abade, a perninha é rija, e, traçando alegremente a capa, partiu cantarolando o adeus. Ao pé da cortegaça o atalho de sobros alarga-se, ao comprido do muro de quinta coberto de musgos e erriçado no alto de luzídeos fundos de garrafas. Quando Amaro chegou próximo ao portão de carros, baixo e pintado de vermelho, encontrou no meio do caminho, parada, uma grande vaca malhada. Amaro divertido espicaçou-a com o guarda-chuva. A vaca trotou balançando a papeira, e Amaro ao voltar-se viu Amelia, ao portão, que saudava, dizendo toda risonha, então está-me a espantar o gado, senhor pároco. É a menina. Que milagre é este? Ela fez-se um pouco vermelha, vim à quinta com a Dona Maria da Assumpção. Vim dar uma vista d'olhos à fazenda. Ao pé de Amelia uma rapariga camava couves numa canastra. Então esta é que é a quinta da Dona Maria? E Amaro deu um passo para dentro do portão. Uma rua larga de velhos sobreiros, dando uma sombra doce, estendia-se até a casa que se entrevia no fundo, branquejando ao sol. É a nossa fazenda fica do outro lado, mas entra-se também por aqui. Vá, Joana, avia-te. A rapariga pôs a canastra à cabeça, deu as boas tardes, meteu pelo caminho de sobros, batendo muitos quadris. Sim, senhor. Sim, senhor. Parece uma boa propriedade. Considerava o pároco. Venha ver a nossa fazenda. Disse Amelia. É uma migalhinha de terra, mas para fazer uma ideia. Vai-se por aqui mesmo. Olhe, vamos ter lá baixo com a Dona Maria, quer? Valeu. Vamos lá a Dona Maria, disse Amaro. Foram subindo a Rua dos Sobreiros, calados. O chão estava cheio de folhas secas, e, entre os troncos espaçados, moitas de hortênsias pendiam abatidas, amareladas dos chuveiros ao fundo. A casa baixa, velha, de um andar só, assentava pesadamente. Ao longo da parede, grandes abobouras amadureciam ao sol, e no telhado, todo negro do inverno, esvoaçavam pombos. Por trás, o laranjal formava uma massa de folhagens verde escura. Uma nora chiava monotonamente. Um rapazito passou com um balde de lavagem. Para onde foi a senhora, João? Perguntou Amelia. Foi pro olival, disse o rapaz com a sua vozinha arrastada. O olival era longe, no fundo da quinta, havia ainda grandes lamas, não se podia ir lá sem tamancos. Vai-se a gente sujar toda, disse Amelia. Deixar lá a Dona Maria, hein? Vamos nós ver a quinta. Por aqui, senhor pároco. Estavam defronte de um velho muro onde cresciam clematites. Amelia abriu. Uma porta verde e por três degraus de pedra desconjuntados desceram a uma rua toldada por uma larga parreira. Junto do muro cresciam rosas de todo o ano do outro lado, por entre os pilares de pedra que sustentavam a latada e os pés torcidos das cepas, via-se, batido de luz. Com tons amarelados, um grande campo de erva aos tectos baixos do curral coberto de como destacavam ao longe em escuro, e desse lado um fumozinho leve e branco perdia-se no ar muito azul. Amelia a cada momento parava, explicava a quinta. Ali ia semear-se cevada, além havia de ver o cebolinho. Estava muito bonito. Ah! A Dona Maria da Assumpção traz isto muito bem tratado. Amar ouvia falar, com a cabeça baixa, olhando-a de lado. A sua voz naquele silêncio dos campos parecia-lhe mais rica, mais doce. O grande ar dava-lhe uma cor mais picante às faces. O seu olhar rebrilhava. Para saltar umas lamas tinha apanhado o vestido e a brancura da meia, que ele entreviu, perturbou-o como um começo da sua nudez. Ao fundo da parreira atravessaram um campo ao comprido de um regueiro. Amelia riu muito do pároco, que tinha medo de sapos. Ele então exagerou os seus sustos. Oh, menina Amelia, haveria víboras. E roçava-se por ela, afastando-se das ervas altas. Vê aquele valado? Pois para o lado de lá é a nossa fazenda. Entra-se pela cancela, vê. Mas veja lá se está cansado. Que o senhor parece-me que não é grande caminhador. Ai, um sapo. Amaro deu um pulinho, tocou-lhe o ombro. Ela empurrou-o docemente, e com um riso cálido, seu medroso. Seu medroso. Estava toda contente, toda viva. Falava na sua fazenda com uma vaidadezinha satisfeita de entender da lavoura, de ser proprietária. A cancela está fechada, parece, disse Amaro. Está. Fez ela. Apanhou as saias, deu uma carreirinha. Estava fechada. Que pena. E abalava, impaciente, as grades estreitas, entre as duas fortes ombreiras de madeira encravadas na espessura do silvado. Foi o caseiro que levou a chave. Agachou-se, gritou para o lado do campo, arrastando muito tempo a voz, Antônio. Antônio. Ninguém respondeu. Anda lá para o fundo da quinta. Disse ela. Que seca. Se o senhor pároco quisesse, aqui adiante pode-se passar. Há uma abertura no valado, chamam-lhe o salto da cabra. Pode a gente saltar para o outro lado. E caminhando rente ao silvado, chapinhando a lama, toda alegre, quando eu era pequena nunca passava pela cancela, saltava sempre por ali. E cada trambolhão quando o chão estava resvaladiço com a chuva. Era um vivo demônio, aqui onde me vê. Ninguém há de dizer, senhor pároco, hein? Ai! Vou-me a fazer velha, e voltando-se para ele, com um risinho onde luzia o esmalte dos dentes, não é verdade? Estou-me a fazer velha, hein? Ele sorria. Custava-lhe falar. O sol, batendo-lhe nas costas, depois do vinho do abade, amolecia-o, e a figura dela, os seus ombros, os seus encontros davam-lhe um desejo contínuo e intenso. Aqui está o salto da cabra, disse Amelia parando. Era uma abertura estreita no valado, a terra do outro lado, mais baixa. estava toda lamacenta. Via-se dali a fazenda da S. Joaneira, o campo. Plano estendia-se até um olival, com a erva fina muito estrelada de pequenos malmequeres brancos, uma vaca preta, de grandes malhas. Pastava aí para além viam-se tectos aguçados de casais onde voavam revoadas de pardais. E agora? Perguntou Amaro. Agora saltar, disse ela rindo. Cá vai! Exclamou ele. Traçou a capa, saltou mais, escorregou nas ervas úmidas, e imediatamente Amelia, debruçando-se, rindo muito, com grandes acenos de mãos, e agora adeus, senhor pároco, que eu vou ter com a dona Maria. Aí fica preso na fazenda. Para cima não pode o senhor pular, pela cancela não pode o senhor passar. É o senhor pároco que está preso, ó menina Amelia. Ó menina Amelia. Ela cantarolava-lhe, escarnecendo. Fico sozinha à varanda que o meu bem está na prisão. Aquelas maneirinhas excitavam o padre, e com os braços erguidos, a voz cálida, salte, salte. Ela então fez voz de mimo, ai, tenho medinho. Tenho medinho, salte, menina, lá vai. Gritou ela bruscamente. Saltou, foi cair-lhe sobre o peito com um gritinho. Amaro resvalou, firmou-se, e, sentindo entre os braços o corpo dela, apertou-a brutalmente e beijou-a com furor no pescoço. Amelia desprendeu-se, ficou diante dele, sufocada, com a face em brasa, com pombo na cabeça e em roda do pescoço, com as mãos tremulas, as pregas da manta de lã. Amaro disse-lhe, Ameliazinha. Mas ela de repente apanhou os vestidos, correu ao comprido do valado. Amaro, com grandes passadas, seguiu atarantado. Quando chegou à cancela, Amelia falava ao caseiro, que aparecia com a chave. Atravessaram o campo junto ao regueiro, depois a rua coberta com a parreira. Amelia adiante paurava com o caseiro e atrás Amaro, de cabeça baixa, seguia muito murcho. Ao pé da casa Amelia parou, fazendo-se vermelha, compondo sempre a manta em redor do pescoço. Ó Antônio, disse, ensine o portão ao senhor pároco. Muito boas tardes, senhor pároco. E através das terras úmidas correu para o fundo da quinta, para os lados do olival. A senhora Dona Maria da Assumpção ainda lá estava, sentada numa pedra, tagarelando com o tio Patrício. Um bando de mulheres, com grandes varas, batiam em redor a ramagem das oliveiras. Que é isso, tonta? Donde vens tu a correr, rapariga? Credo, que doida, vim a correr, disse ela toda vermelha, sufocada. Sentou-se ao pé da velha e ficou imóvel, com as mãos caídas no regaço, respirando fortemente, os beiços entreabertos, os olhos fixos numa abstração. Todo o seu ser se abismava numa só sensação, gosta de mim. Gosta de mim. Estava muito namorada do padre Amaro, e às vezes, só, no seu quarto, desesperava-se por imaginar que ele não percebia nos seus olhos a confissão do seu amor. Desde os primeiros dias, apenas o ouvia pela manhã pedir de baixo o almoço, sentia uma alegria penetrar todo o seu ser sem razão, punha-se a cantarolar com uma volubilidade de pássaro. Depois via-o um pouco triste. Por quê? Não conhecia o seu passado e, lembrada do frade Devora, pensou que ele se fizera padre por um desgosto d'amor. Idealizou então, supunha-lhe uma natureza muito terna, parecia-lhe que da sua pessoa airosa e pálida se desprendia uma fascinação. Desejou telefone por confessor, como seria bom estar ajoelhada aos pés dele, no confessionário, vendo de perto seus olhos negros, sentindo a sua voz suave falar do paraíso. Gostava muito da frescura da sua boca, fazia-se pálida a ideia de o poder abraçar na sua longa batina preta. Quando Amaro saía, ia ao quarto dele, beijava a travesseirinha, guardava os cabelos curtos que tinham ficado nos dentes do pente. As faces abrasavam-se-lhe quando ouvia tocar a campainha. Se Amaro jantava fora com o cônego Dias, estava todo dia impertinente, ralhava com a russa, às vezes mesmo dizia mal dele, que era casmurro, que era tão novo que nem inspirava respeito. Quando ele falava de alguma nova confessada, amuava, com um ciúme pueril. A sua antiga devoção renascia, cheia de um fervor sentimental, sentia um vago amor físico pela igreja, desejaria abraçar, com pequeninos beijos demorados, o altar, o orgão, o missal, os santos, o céu, porque não os distinguia bem d'Amaro, e pareciam-lhe dependências da sua pessoa. lia o seu livro de missa pensando nele como no seu Deus particular. E Amaro não sabia, quando passeava agitado pelo quarto, que ela em cima o escutava, regulando as palpitações do seu coração pelas passadas dele, abraçando o travesseiro, toda desfalecida de desejos, dando beijos no ar, onde se lhe representavam os lábios do pároco. A tarde caía quando Dona Maria e Amelia voltaram para a cidade. Amelia adiante, calada, chibatava sua burrinha, enquanto Dona Maria da Assumpção vinha paurando com o moço da quinta, que segurava a reata. Ao passar junto a Sé tocou a Ave Marias. E Amelia, rezando, não podia destacar os olhos das cantarias da igreja tão grandiosamente erguidas, de certo para que ele ali celebrasse. Lembravam-lhe então domingos em que o vira, ao repicar dos sinos, dar a benção dos degraus do altar-mor e todos se curvavam, mesmo as senhoras do morgado carreiro, mesmo a senhora baronesa de Via Clara e a mulher do governador civil, tão orgulhosa, com o seu nariz de cavalete. Dobravam-se sob os seus dedos erguidos, e achavam de certo também bonitos os seus olhos negros. E era ele que a tinha apertado nos braços, ao pé do valado. Sentia ainda no pescoço a pressão cálida dos seus beiços, uma paixão flamejou como uma chama por todo o seu ser, largou a arreata do burrinho, apertou as mãos contra o peito, e cerrando os olhos, lançando toda a sua alma numa devoção, ó Nossa Senhora das Dores, minha madrinha, faze que ele goste de mim. No adro lajeado cônegos passeavam, conversando. A botica de fronte já tinha luz, os bocais reluziam e por detrás da balança a figura do farmacêutico Carlos, com o seu boné bordado à miçanga, movia-se majestosamente.